No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Hoje é dia de chorar Marias e Clarices no solo do Brasil para lembrar que nesta data, há exatos 50 anos, o governo militar decretava o ato institucional número 5, que entrou para a história como o nível mais extremo a que chegou o autoritarismo em nosso país. O AI-5 foi assinado pelo general Arthur da Costa e Silva e autorizou uma série de medidas de exceção, dentre elas o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos dos parlamentares e ainda a suspensão da garantia do habeas corpus. Anos mais tarde, a genialidade de Aldir Blanc e João Bosco traduziram essa página infeliz da nossa história na música O Bêbado e a Equilibrista. E foi assim que, sob o impacto da queda do viaduto Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, que desabou em 1971, amargamos um longo período de medo e tortura. Nesse cenário, o jornalista Vladimir Herzog tornou-se um símbolo desses tempos de chumbo por ter sido assassinado nas dependências do DOI-COD, que era uma espécie de centro de operações de defesa interna em São Paulo. Nádia Rebouças, renomada profissional de comunicação reconhecida em todo o nosso país, viveu intensamente essa história e, não por acaso, tornou-se parceira do saudoso sociólogo Betinho e acabou de lançar, no último dia 3 de dezembro, o livro Da Ação da Cidadania, que conta justamente a história do Brasil de Collor até os nossos dias. E é com ela que a gente conversa agora aqui no Viva Maria. Seja muito bem-vinda, Nádia.
Oi, Mara. Prazer estar com você aqui, seus ouvintes, de novo. Eu estava me lembrando aqui agora, datas muito importantes na vida, políticas e tal, igual 11 de setembro, né? Todo mundo pergunta assim, onde você estava quando você soube da notícia? Então, onde eu estava no dia 13 de dezembro, quando foi decretado o AI-5? Eu estava ensaiando uma peça de teatro em São Paulo, no Teatro Casarão, que era um teatro de vanguarda, e a gente tinha mandado a peça de Tchaikovsky, uma adaptação, para ser aprovado pela censura, porque ninguém podia fazer nada sem a aprovação da censura. E a peça tinha acabado de voltar toda rasurada, rasgada, riscada, e o argumento para não aprovação da peça era que nós tínhamos entregue daquela maneira. E aí, em seguida, a gente, chocado de receber aquilo pelo correio, tirando o que a gente estava fazendo, chega alguém e diz assim, foi decretado o AI-5. Aí ficou todo mundo assim, mas o que é um AI-5? Aí a gente começou a se informar, naquele tempo não tinha internet, não era essa rapidez que a gente tem hoje, e foi se dando conta de que era efetivamente uma mordaça muito maior do que aquela que a gente já estava vivendo. E aí foram anos muito difíceis. Eu sempre digo à juventude que é difícil imaginar que você não possa ver o filme que você quer, que você não possa ler o livro que você quer. Eu, por exemplo, fui para Paris para trabalhar, para um estágio e tal. A primeira coisa que eu fiz foi ver O Último Tango em Paris, porque era proibido até comentar sobre ele na imprensa brasileira. O que a gente lia na imprensa brasileira eram poemas de Camões, no Jornal da Tarde em São Paulo saíam receitas. Então, eram os jornalistas tentando nos dizer, olha, a matéria que estava aqui foi censurada. Então, toda essa história, que ela é contada no superficial, mas ela não é contada no cotidiano do que nós jovens vivíamos, né? Porque eu, nessa altura, era muito jovem, escapa, né? E o jovem tem muita dificuldade de olhar para trás, porque hoje mesmo eu estava fazendo uma palestra no Ponto Cine, em Guadalupe, e eu perguntei, quem é que conhece ou sabe o que é um fax? Foi uma coisa assim, totalmente do silêncio, né? Aí eu disse, gente, o mundo não era assim como vocês conhecem hoje. E eu estou viva. Eu ainda estou viva contando isso para vocês. Então, vocês imaginam que é realizar uma ação da cidadania, que o Betinho conseguiu montar 5 mil comitês pelo Brasil, sem você ter nenhuma internet, nem e-mail, nem nada disso. Era tudo por fax, né? Ou telefone, na melhor das hipóteses. E a gente tinha uma telefonia muito ruim também. Então, esse período foi um período muito duro que culminou com a morte do Vlado, dia 25 de outubro de 1975, onde parece que a gente ultrapassou uma barreira de alguma coisa, né? Porque ficou evidente que existia tortura e alguns membros do exército começaram a se preocupar porque a coisa estava extravasando, porque o Vladimir Herzog não era um guerrilheiro, não era um cara que optou pelas armas, porque tiveram pessoas que optaram por uma luta armada contra a ditadura. O Vlado não, o Vlado era um cara que tinha família, tinha dois filhos, era o diretor de jornalismo da TV Cultura. Foram prender o Vlado e o Vlado disse, não, eu me apresento amanhã às 8 horas da manhã. Uhum. Se apresentou e às 3 da tarde ele estava morto, numa foto simbólica aqui. Por mais que eu fuja dela, eu estou sempre vendo, que é ele enforcado numa posição que é impossível alguém se enforcar. Se a morte do Vlado realmente representou o início da redemocratização, porque chocou internacionalmente um jornalista reconhecido, que estudou em Londres, que fez todo um curso na BBC de Londres antes de vir para a TV Cultura, e de repente é assassinado com uma desculpa muito estranha, que levou anos para a família deles conseguir o reconhecimento de que ele não tinha se enforcado, né? Então foram períodos muito difíceis, tristes lembranças.
Pois é.
Então hoje não é um dia para a gente bater palma, é um dia para a gente olhar, saber o que aconteceu e torcer muito para que nunca mais, nem aqui, nem em outros países que estão até alguns vivendo isso, que a gente tenha isso de volta, né? Que a gente consiga construir um mundo onde as pessoas se respeitem, onde as diferenças sejam respeitadas e onde a gente tenha democracia, todo mundo possa existir.
Um mundo sem essa violência e um mundo sem fome, eu diria, já que estamos falando com a autora do livro da Ação da Cidadania, que conta a história do Brasil de Collor até hoje e que neste Natal tem uma proposta que eu queria que você explicitasse aqui para toda a nossa audiência, Nádia.
Eu vou explicar rápido. No ano de 2017, depois de 10 anos sem fazer o Natal Sem Fome, que foi uma atividade muito intensa lançada pelo Betinho, pelo sociólogo que criou a Ação da Cidadania, o Daniel de Souza, que é o filho dele, que hoje é membro do conselho agora da Ação da Cidadania, começou a receber informações dos comitês que ainda existem. Nós ainda temos 250 comitês ativos pelo Brasil inteiro. Começaram a dizer, olha gente, a fome está voltando, a gente tem que fazer alguma coisa. E logo em seguida começou os institutos de pesquisa e tal, e a dizerem, olha, nós saímos do mapa da fome, estamos começando a retornar ao mapa da fome. A gente tem que fazer alguma coisa. Nos últimos 3 anos, a gente piorou muito e chegou a índices agora que foram anunciados, estarrecedores, de 50 milhões de brasileiros que estão vivendo ou no limite da miséria ou já passando fome. Então, o Daniel resolveu fazer, o ano passado, o Natal Sem Fome de novo, que foi um sucesso de arrecadação de alimentação. E esse ano resolveu repetir. Então, se você entrar no site natalsemfome.org.br, você vai encontrar o lugar para fazer doações que você quiser para o Natal Sem Fome, ou você pode fazer na escola dos seus filhos, em qualquer lugar, porque essa era a visão do Betinho, né? Que você se organiza e faz a cidadania, e até comprar o livro que eu lancei agora no dia 4 de dezembro, eu e Ana Redig, que a gente escreve a história desde o Collor até os dias de hoje, com uma linguagem muito jovem, é um livro cheio de ilustrações, cheio dos anúncios que foram feitos todos voluntariamente, 35 filmes, que a gente explica tudo o que aconteceu, é até um agradecimento ao mercado publicitário, aos publicitários que participaram da campanha. E quem fez a direção de arte do livro é o Jair de Souza, que é um dos maiores diretores de arte e design que a gente tem no Brasil. Então o livro é muito bonito. Quando a pessoa pega ele na mão, fica encantado. Então quem quiser comprar estará doando cestas de Natal para o Natal Sem Fome. É um livro que nasceu com patrocínio, então ele está sendo vendido para trazer cestas básicas. Então, troque um livro por cesta básica e ainda dê um livro de presente de Natal, porque hoje em dia é isso que a gente deve fazer, já que as livrarias estão fechando, nossa cultura está sendo profundamente atingida também nos últimos anos.
Pois é. Grande ideia, Nádia. Eu acho que esses 50 anos do AI-5 não poderiam ter uma tradução melhor, se não essa, de uma ação cidadã para que a gente reafirme a necessidade de reavivarmos a memória e colocarmos a nossa indignação por tantos anos à mercê da violência e opressão institucionalizada a serviço da democracia. Viva você, Nádia Rebouças, por um Natal sem fome, por uma vida de liberdade, de amor, de afeto, de paz, de tudo de bom que emana de você. Nádia Rebouças, que prazer. Viva Maria.
Vivam todas as Marias e as Clarices. E que a gente possa ter comida na mesa do Natal de todo mundo.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.